A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está alertando a população sobre um golpe que está sendo aplicado aqui no Paraná. É o golpe do falso advogado. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o advogado Gabriel Nunes, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Luciana, mais uma vez um prazer estar com você aqui, conversando sobre, novamente, golpes que acontecem. Usando os meios de mensageria, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, e alertando sobre esse caso aqui, que é bastante sério.
E agora um golpe que envolve advogados, né? Porque são falsos advogados, então como é que é esse golpe?
Exatamente. É importante distinguir isso, né? Não são advogados aplicando golpe, são pessoas, são criminosos, bandidos, que se vestem de advogado, que fazem de conta que são advogados, se passam por advogados e então induzem a pessoa a acreditar que ela tem um valor a receber e que para que receba esse valor ela precisa ter uma contrapartida, um pagamento de custas processuais. Todos esses golpes do falso advogado estão atrelados à existência de um processo realmente na justiça. Então, a vítima, ela sabe que tem um processo na justiça, sabe ou espera poder receber um determinado valor desse processo e ela está ansiosa, né, aguardando que essa providência seja realizada, que venha uma sentença, que decida-se sobre esse processo definitivamente e que então, nessa circunstância, o advogado ligue com a notícia boa de que, ó, vencemos a causa, o valor foi liberado, agora você me dê a sua conta para eu fazer a transferência. Mas o que tem acontecido aqui? Não é um advogado, não é o advogado dessa pessoa falando com ela. É um golpista, um criminoso que, se passando por advogado, com acesso a esses dados judiciais, convence ela que aquilo está realmente acontecendo e que ela precisa então fazer um pagamento das custas para que ele possa liberar o suposto valor que ela recebeu, ou que teria a receber. Nada disso é verdade e ela acaba se prejudicando, né?
Como ele tem acesso aos dados?
Bem, o processo, por regra, ele é público. O fato de hoje o mundo digital, os processos serem digitais, virtuais, estarem na internet dentro de um sistema do Poder Judiciário, torna esses processos públicos acessíveis a praticamente qualquer pessoa que domine minimamente os meios digitais, a internet de maneira geral. Geralmente, para você ter acesso às informações de uma petição inicial, de uma contestação, de algum documento que é um pouco mais sensível, que é produção do próprio advogado, você também precisa ser advogado para pedir acesso àquele conteúdo e analisá-lo com frieza, com tranquilidade, com mais parcimônia, digamos assim. Ou, se você é um popular e quer saber o que está acontecendo naquele processo, você precisa, e você tem direito, porque o processo é público, você teria que ir até a vara, ao fórum, e pedir para que a secretaria da vara lhe dê acesso àquele processo. Então, presume-se que pessoas habilitadas estão tendo acesso e passando essas informações aos golpistas, né? Mas as informações estão ali públicas: nome, endereço, CPF, RG. Telefone geralmente não está, apesar do Código de Processo Civil exigir, né, pedir que seja colocado o contato de WhatsApp e e-mail. Nem sempre é colocado efetivamente, né?
Agora, o que a OAB está fazendo em relação a isso? Porque, claro, está levando o nome dela, né? Está prejudicando a imagem, o nome da OAB, né?
Da OAB e de todos os advogados, né? Fica um estado de desconfiança permanente em relação à classe, né? E é muito problemático, e a OAB está realmente tomando atitudes a fim de inibir isso. De que maneira? Por exemplo, criou um canal de denúncias para esse tipo de golpe. Essa denúncia, ela é apenas administrativa, ela é apenas para que a OAB, poderosa no sentido de tendo poderes de fazer algo, possa fazer. Então ela vai se investir numa investigação administrativa a respeito desses casos. O site é www.denuncia.oabpr.org.br e ali você tem um formulário que você preenche com todas essas informações. Além disso, a OAB também está perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, perante a Justiça Federal do Estado do Paraná, a Justiça Trabalhista, tomando atitudes a fim de investigar se determinar esses casos que estão aparecendo, quem foram as últimas pessoas que tiveram acesso a esse processo, ou todas as pessoas que tiveram acesso a esse processo, de fora do Poder Judiciário, em princípio, para que eles, então, investiguem essas pessoas, para que identifiquem se alguma delas cooperou de alguma forma para esse golpe. Acontece que há uma suspeita também de que robôs estariam cooperando nessa tomada de informações. De que maneira, né? Existem sites, softwares, aplicativos, robôs especializados em pegar as informações dos processos, transformá-las em dados e criar formulários e entregar para os próprios advogados fazerem a gestão das atividades relacionadas àquele processo, àquela situação, àquele cliente. Então, há toda uma automação que envolve o dia a dia do advogado para que a gestão desses clientes, desses processos, dessas demandas todas, seja uma boa gestão. Esses robôs, por exemplo, em um caso específico do Paraná, teriam acessado 800 vezes esse processo, um único processo.
Nossa.
Então, assim, denota que realmente pode estar havendo um conjunto de robôs fazendo esse trabalho, ou um ou mais robôs, poucos, demandando da justiça essas informações e passando para esses golpistas. É preciso ficar que a OAB também tenha um viés de investigação direcionado especificamente para isso, e eles também estão cuidando disso. Agora, essa denúncia, Luciana, que se faz para a OAB, ela não substitui a denúncia que se deve fazer para a Polícia Civil. Então, aqui no Paraná...
Tem que registrar a queixa.
Exato, tem que registrar a queixa, porque essa queixa, ela precisa, essa denúncia, essa investigação criminal, ela precisa de uma representação. Então, a própria vítima tem que ir e dizer, eu quero que esse caso seja registrado e haja efetivamente uma investigação. Para que isso? Para que o criminoso se sinta inibido também de cometer esse tipo de crime. Qual que é a delegacia? Delegacia de estelionato. A qual deve se procurar para fazer. O ideal é que o advogado, efetivo advogado dessa pessoa, dessa vítima, vá com ela até a delegacia, leve juntamente dados do processo, informações que possam colaborar, ser mais precisas para que o delegado faça a investigação.
E já são muitos casos aqui no Paraná?
Aqui no Paraná a gente já passou de 275 casos só no Paraná. Né? No Brasil, estimado aí pelo número de estados, né? A gente com certeza tem aproximadamente 4 mil casos envolvendo o estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tantos outros por aí, somam milhões de reais já realizados em golpes dessas pessoas. Geralmente, inclusive, Luciano, você me perguntou no bastidor, pessoas com maior idade, pessoas mais idosas, pessoas que tratam de processos trabalhistas, de processos previdenciários, aposentadoria, auxílio-saúde, LOAS BPC, que é aquele benefício social para pessoas idosas com algum tipo de deficiência, ou pessoas de qualquer idade com deficiência e com baixa renda. Mas assim, que os empresários, que as pessoas com maior renda não acreditem que estão ilesas a isso. Elas também podem ser alvo desses criminosos e também podem vir eventualmente a cair nesse golpe.
Bom, e qual é a orientação? Porque além de registrar a queixa, como que a pessoa pode se prevenir de um caso como esse?
Certo. Às vezes acontecem de processos judiciais se eternizarem no tempo, né?
Pois é, né?
Fica às vezes tempo. Tem processos com mais de 10, 15, 20 anos, né? Tramitando na justiça. E a pessoa, de fato, perde o contato do advogado. O advogado, por alguma razão, não tinha algum software de gestão, CRM, né, de gestão de relacionamentos ali, e não manteve-se atualizado com relação ao seu cliente, e o contato se perdeu. Tanto das vezes do advogado com relação ao cliente, como, sobretudo, do cliente em relação ao advogado. Nesse momento, então, como que a pessoa vai saber se aquela pessoa, se aquele criminoso, se aquela mensagem de WhatsApp que está fazendo contato com ela, é realmente do seu advogado ou não? Bem, se tem dúvida, já é uma boa razão para desconfiar que pode não ser. Se já estão há muito tempo sem conversar, que ela ouça o que está sendo dito ali, leia o que está sendo escrito, mas não acredite e nem tome nenhuma atitude apressadamente. Às vezes a pressa é a inimiga da pessoa nesse sentido, colabora para que ela caia nesse golpe, né? E os golpistas, inclusive, os criminosos, inclusive, querem que seja tudo feito brevemente para a pessoa não ter tempo de pensar, não ter tempo de elaborar algo. Como prevenir? A pessoa que recebe uma mensagem vai entrar em contato com o seu advogado. Bem, e se eu perdi o contato do meu advogado? Existe um site da OAB, no caso do Paraná, oabpr.org.br. Ali dentro você acessa os dados cadastrais do seu advogado. Ah, e existe um site nacional, que é o cna.oab.org.br, e ali você vai ter também os dados do seu advogado. É por isso que eu falei antes da importância do advogado manter atualizados esses dados. E da importância agora, como a pessoa deve se prevenir, dela consultar essas informações para conferir se as informações, se os dados cadastrais ali conferem com aquela da mensagem enviada. Se não bater, não acredite. É, confie nos dados que estão no site da OAB e ligue para o advogado perguntando se ele ou alguém do seu escritório entrou em contato para pedir algum tipo de pagamento para que houvesse a transferência de valor para ela, né, no dia seguinte. Então, essa é uma maneira de prevenir o golpe. Os golpistas, inclusive, estão se passando pelo advogado na rede social, no Facebook, no Instagram. Eles colocam no seu WhatsApp a foto do advogado com quem ela tem relacionamento.
Nossa, aí já é mais grave ainda, né?
Muito grave. O advogado passa a ser vítima também desse golpe. Não é só mais a pessoa que é cliente desse advogado. O advogado passa a ter agora a sua imagem atrelada a um criminoso, ou o criminoso passa a usar a imagem desse advogado para aplicar o golpe. Então, o advogado também é vítima e também deve, por isso mesmo, ir junto com o seu cliente para registrar o boletim de ocorrência e também seu nome para que isso seja esclarecido, né?
Tá certo. Então, ficar atento aí, né? E ter sempre atualização sobre o seu próprio processo, né? É bom estar sempre atualizando essas informações?
É importantíssimo. Aliás, os advogados devem ou deveriam ser mais diligentes nesse sentido de manter regularmente contato com seu cliente para atualizar a respeito do seu processo. Às vezes, um processo fica 3-4 meses sem uma novidade. Mas dê um oi, diga que o processo não andou, relembre a fase anterior, seja diligente, mantenha o contato até para que o cliente lembre-se de você na necessidade daquele momento, né? É importante que o advogado tenha essa característica de diligência em relação aos seus clientes para mantê-los na sua carteira e para que agora, em dias de inteligência artificial, de robôs, fazendo coisas que pessoas comuns e pessoas técnicas também podem fazer, que esse cliente não se esqueça dele também, do advogado.
Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista.
Obrigado também, Luciana. Estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o advogado Gabriel Nunes, falamos sobre o golpe do falso advogado. Um alerta aí para quem tem ações na justiça para não cair nesse golpe.